Este som diz tudo, é o do Bom, o Mau e o Vilão, da Rádio Observador, sempre com o Miguel Pinheiro. Fala, Miguel, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Quem é o bom nesta terça-feira?
Olha, o bom desta terça é António Costa. Como se lembram, José Sócrates tinha dito sobre o pedido de maioria absoluta por parte de António Costa que quem quer maioria absoluta talvez devesse começar por não desmerecer a única que o PS teve. Grande frase. Eu disse ontem que não era grande originalidade, mas disse que achava que era precisamente ao contrário. Se António Costa quer uma maioria absoluta, deve precisamente começar por desmerecer a única que o PS teve com José Sócrates. E foi mesmo isso que o líder do PS fez ontem, numa entrevista à Renascença, ao mesmo tempo que eu falava aqui. António Costa disse esta frase: a única divergência que surgiu foi que Sócrates entendeu que o PS devia ser uma espécie de guarda pretoriana no seu processo judicial, que ele entende ser de natureza política. E eu, ouvindo isto e adaptando a já célebre frase do líder do CDS, diria que um esquadrão de cavalaria à desfilada no Largo do Rato não esbarraria contra um único socialista disposto a defender José Sócrates. E acrescento, e ainda bem.
Muito bom, boa adaptação.
Acho que vamos passar os próximos anos a fazer adaptações desta frase, não é?
É muito bom, é muito bom.
Nós, os que não estivemos no Colégio Militar, não tivemos essa sorte de ser formados no Colégio Militar.
Mas agora já aprendemos qualquer coisa do que se aprende lá, não é?
Não, é grande vantagem, já viste. Não precisamos de lá andar e aprendemos as melhores coisas do Colégio Militar, que é esta frase. Atenção, deve haver outras seguramente, nada contra o Colégio Militar.
Claro.
Um abraço para todos.
E é boa a frase.
E é boa a frase.
Vamos ao mal?
O mal é a Direção-Geral da Saúde, que voltou a mudar uma norma sobre a pandemia. Agora, os profissionais de saúde que prestam cuidados diretos passam a ser considerados contactos de alto risco, quando antes não eram, e juntam-se assim aos coabitantes que não sejam recuperados, nem tenham dose de reforço, e juntam-se também aos residentes ou trabalhadores em lares. E eu assisti a esta atualização da norma e só faltou uma coisa, que foi explicar porquê. Porquê que houve esta mudança poucos dias depois de uma norma ser posta cá fora? Já há uma mudança. O que é que aconteceu? A primeira norma estava mal feita? Aquilo foi feito às três pancadas? Ou a realidade mostrou que os factos que sustentavam a anterior norma não estavam absolutamente corretos? Surgiram factos novos? Ou foi mudada só porque sim, por uma questão de cautela, de precaução? Enfim, as mudanças constantes nas normas da DGS fazem com que já ninguém saiba quais são as regras, fazem com que já ninguém perceba o porquê de cada decisão e fazem com que já ninguém se entenda, sendo que numa altura em que a gestão da pandemia está maioritariamente nas mãos de cada pessoa, porque as estruturas de saúde pública já não conseguem dar resposta a todos os casos e o que dizem é, giram-se a vocês próprios, numa altura em que isto acontece, é absolutamente fatal as normas estarem a mudar permanentemente. Quer dizer, se as regras estão sempre a mudar, como é que nós vamos conseguir gerir-nos a nós próprios? Temos que andar permanentemente no site da DGS a tentar perceber se houve mudanças, se não houve. É uma confusão.
Já, acho que já não interessa agora isso. Já. Cada um por si, basicamente, não? Com aquilo que entender que são as normas da DGS, basicamente, ou seja lá o que for.
Mas não era básico explicar o porquê?
Obviamente que sim.
Olhem, nós estamos a mudar isto porque, entretanto, percebeu-se que até era uma forma de dar maior publicidade a estas mudanças, não é?
Ser didático.
Quer dizer, quantas pessoas é que não se aperceberam desta mudança? Quantas? Pergunto, quantas, Paulo?
Acho que só tu é que percebeste-me, Miguel.
Olha, mas cá estou por fazer serviço público, então.
Miguel, só fica a faltar o vilão.
O vilão é o Ministério da Educação. Ontem o Observador deu a notícia de que, sem contar com as baixas Covid, faltam 409 professores nas escolas e que há pelo menos 25 mil alunos que estão a ser afetados pela ausência de docentes. E a isto temos de juntar os professores que vão estando de baixa por causa da pandemia e temos de juntar também, como lembra o público hoje, os alunos que ficam em casa também por estarem infectados ou por serem contactos de alto risco e que não têm aulas à distância porque as escolas públicas não as conseguem pôr a funcionar ou não as querem pôr a funcionar. Mais uma grande demonstração da desigualdade no nosso país. Escolas privadas, quando isto acontece a um aluno, têm as aulas à distância e nas públicas, sabe-se lá. O resultado disto são milhares de alunos que estão outra vez a ter um ano letivo curto e coxo, E uma pessoa pergunta-se se alguém está a pensar em planos de recuperação para estes alunos. Mas como o Ministério da Educação garantiu ao público que não recebeu nenhuma queixa sobre isto, e como pelos vistos o Ministério só funciona por queixas, é preciso haver uma queixa, é incapaz de ter alguma iniciativa e ter percebido aquilo que entra pelos olhos dentro de qualquer pai já passou por isto, eu parece-me que a resposta é evidente. O Ministério diz que há planos para tudo, portanto, se os planos não funcionam, os pais dos alunos ficam a saber que estão por conta própria. Como se costuma dizer, o Governo não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe.
É isto, não é o Ministério da Educação, é o Ministério Público, só funciona por queixa, não é?
Oh, precisamente. Exatamente, é isso mesmo. E com muitas cadeirinhas e muitos sofás, porque deve estar toda a gente sentada. Eu só me pergunto, não há naquele Ministério ninguém que tenha um aluno, que tenha um filho numa escola pública e que tenha percebido isto por experiência própria e tenha dito, olha lá, eu se calhar há aqui um problema, se calhar nós devíamos nos mexer e tentar resolver isto. Não há ninguém. Eu não consigo perceber. Problemas de... Enfim.
Vamos então ao
Olha, nem sequer consigo acabar frases. Vamos em frente.
O bom desta terça-feira é António Costa, sim, o mau, Direção-Geral da Saúde e o vilão, Ministério da Educação.
Olá, eu sou o Miguel Pinheiro. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.